que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio 1 de Esta Vida é uma Live, mas calma aí porque pode possivelmente ser o último. E isso por duas razões muito diferentes. A primeira é que para a semana é a primeira semana de outubro, logo posso inevitavelmente ficar rica com os 125€ do Costa. Também ainda não sei, para mim é um bocado assim uma surpresa, porque eu não sei se vou receber ou não, portanto vou só mesmo na fé. E a outra razão é que posso nem sequer estar cá, nem eu, nem vocês, para ouvir isto, devido aos ataques nucleares do Putin. Portanto, sinto que esta ambiguidade de situações que podem levar a que este seja o primeiro e último episódio desta Vida é uma Live deixam-me perturbada, deixam-me emocionalmente perturbada. Vamos já começar. O primeiro tema deste episódio é Mourinho num videoclipe de Stormzy. E isto, para mim, causa-me um dilema, que é: quem é mais conhecido? José Mourinho, ínfame treinador português, que tem, não é para ser má, mas a puta da mania, e porque pode ter, atenção, sou 100% a favor que, se alguém ganha o direito de ter a puta da mania, que tenha. Mas pronto, o treinador português, conhecido pelas suas frases a responder a jornalistas e por ser arrogante. Ou então o rapper Stormzy, que já tem a sua influência e é minimamente conhecido, mas eu aqui penso que vamos ter que dar a vitória a Portugal. Não estou a ser parcial, juro, mas opa, digam-me uma pessoa que não conhece o José Mourinho. Digam-me uma. Mas eu tenho 100% de certeza que pelo menos uma das pessoas que estão a ouvir neste momento não sabe quem é o Stormzy. Portanto, afinal, quem é que deu clout a quem? Foi o Mourinho ao Stormzy. Claramente, certo? Mas claro, tipo, nem se põe em dúvida. E acho que isto é verdadeiramente mostrar o que os tugas são capazes. Portanto, os tugas levaram a taça para casa desta vez. Mas aquilo que eu, lá está, tenho que vir falar é o empreendedorismo deste gajo. Porque este gajo dá um colar da marca de um familiar e era um colar de 1000€. Opá, nada mais o colar, era tipo um fiozinho com um pendente, bro. 1000€ por isso, não. E eu sempre ouvi dizer que roubar é de faca e eu nunca na vida dava 1000€ por aquilo. Mas a realidade é que ele deu esse colar ao Stormzy e o colar esgotou, no dia a seguir estava esgotado. E isto é uma jogada de marketing divinal. E eu espero um dia, se estiver na mesma situação que ele, ter estes moves. Porque isto são moves táticos, isto foi aqui um 4-4-2 que nem foi bom. Portanto, mega props ao meu bro Mourinho. Vamos agora passar para algo que me incomoda bastante. E é o seguinte, eu no sábado passado, não, mentira, há uma semana, portanto, não é neste sábado, no sábado anterior, portei-me no dedo. E eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum em ver sangue noutras pessoas, mas em mim eu entrei em paranoia. E saiu muito sangue. Saiu muito sangue, eu pensei que me ia esvair, eu pensei, hoje é o dia da minha morte, e ainda nem sequer tinha saído o episódio zero. Então eu estava mesmo tipo, o que é que andamos a fazer aqui à nossa vida? Porque claramente não é um bom timing. Portanto, cortei-me, saiu imenso sangue e eu ia desmaiando. Honestamente, sim. Tive que estar meia horinha deitada no sofá e beber uma cola. Não fui muito inteligente porque decidi beber uma cola light. Portanto, não sei em que é que ajudou. E ainda por cima era daquelas sem cafeína. Portanto, não sei em que é que ajudou, para nada. Mas sinto que a meia hora no sofá ajudou. E basicamente, o que é que se passou? Eu tenho o que quer que seja que me cortou ainda dentro do dedo. Só que eu tenho pânico, e quando eu digo pânico, é tipo pânico. Eu começo a chorar, a suar que nem um porco, relativamente a injeções, seringas e qualquer coisa que me possa magoar. Portanto, sim, quando eu vou ao hospital, eu tenho que ir com a minha mãe e choro no ombro dela quando tenho que tirar sangue, por exemplo. Portanto, eu ainda tentei ir à internet, à nossa mítica amiga, pesquisar como tirar uma farpa barra vidro barra qualquer merda que esteja dentro do meu dedo, sem dor. E aquilo recomendou fazer banhos de água morna com sal, recomendou fazer uma pasta de bicarbonato de sódio e pôr aqui durante um dia. Fui à farmácia, recomendaram-me fazer Fucidin e eu fiz tudo. Portanto, a vontade estava lá, juro que estava. Eu estava crente, mas nada resultou. Nada resultou e eu recuso-me a ir ao hospital. Recentemente descobri que isto não é uma cena para salvar ao centro de saúde, então simplesmente vou deixar isto aqui. Opa, e seja o que Deus quiser. Honestamente, estou mesmo nessa fase da minha vida. Também o que é que vai acontecer? Não estou a ver bem o que é que possa acontecer. Quer dizer, dói-me a pegar em algumas coisas, mas tipo, tenho que me habituar a não usar o pulgar, porque ainda por cima é no pulgar. E eu não tinha bem noção do quanto eu uso o pulgar para as merdas, a não ser agora, que não o posso usar. Mas eu nunca me tinha apercebido. E agora percebo porque é que nós somos diferentes dos primatas e porque é que o pulgar é tão decisivo. Porque vocês experimentem apertar o botão das calças sem os dois pulgares. É impossível, bro. É impossível e duvido que alguém consiga e espero que vocês estejam a sentir a minha dor. No entanto, para colmatar um pouco esta dor, não foi há dois sábados, foi neste último sábado, tive uma prova de vinhos na minha garrafeira do meu pai. E eu apercebi-me o que é tão bom nestas provas de vinhos. Então é que vocês apanham uma bebedeira descomunal, mas descomunal, de graça. E ainda tem lá bolazinha de carne, pãozinho, azeite, Coca-Cola, para vocês apanharem uma bebedeira de graça. É que ninguém vos obriga a comprar nada no final. Portanto, eu sinto que agora vou tornar-me tipo uma groupie de provas de vinho. Eu provei 6 vinhos diferentes e posso dizer que foi uma narça. Foi uma narça, foi engraçada, ainda foi sair à noite a seguir e ainda mais narça foi. Só vos posso dizer que acabei a andar na mala de um carro, portanto, acho que isso é sempre um sinal da qualidade da noite. Vamos então passar às vossas mega perguntas. Opa, e eu desta vez sinto que vou falar de várias. Opa, porque me apetece. A primeira pergunta é: se eu pudesse jantar com uma pessoa viva ou morta, quem era? E eu gostava de escolher tipo o Tupac, porque como todos os amigos dele dizem, só ele sabe quem é que o matou, e assim eu também podia saber. E eu era a pessoa que tinha um dos segredos mais bem escondidos da história do rap barra hip hop americano, mundial, digo, e ia ser uma pessoa exclusiva. Portanto, olhem também o meu empreendedorismo. A próxima pergunta é: qual é a minha memória mais embaraçosa? A minha memória mais embaraçosa foi quando eu tinha à volta de 5, 6 anos. A Carolina era bolinha, portanto, estou a imaginar, Carolina bolinha, e nós íamos a um restaurante que tinha cá fora, um género de mini lago em meia lua, com um parapeitozinho, estão a ver, que dava para sentar. E lá em baixo tinha tartarugas, cágados, o que vocês quiserem chamar. Eu só sei que aquelas merdas eram grandes para caralho. Comiam salpicão, ok? E elas cresciam, tipo, todos os anos elas estavam gigantescas. Aquilo já não eram tartarugas adoráveis, aquilo eram monstros. Portanto, Carolininha, a ouvir o seu MP3, estava a dar o seu fortezinho, a curtir pesado, sentadinha no parapeito do mini lago, e cai para trás. Mas não caiu bem. Foi aquele cair de ficar sentada com as pernas a segurar e só a cabecinha a tocar no lago. Claro, Carolininha Bolinha não conseguia levantar-se e fui mordida por 3 cágados barra tartarugas barra monstros no queixo e no nariz. E teve que vir alguém ajudar-me a levantar. Eu não sei o que é que foi mais embaraçoso. E eu dizer que já fui mordida por tartarugas barra cágados que eram monstros, ou o facto de eu ter precisado de ajuda para me levantar, porque não conseguia, porque sou fraca. E o pior disso é que depois ainda tive que ir levar a vacina da raiva. Opa, foi toda uma sequência de coisas totalmente embaraçosas na minha vida que ainda hoje eu penso, foda-se. A primeira pergunta foi do Tiago Silva Magalhães, a segunda foi do Tomás Castro, e agora Google Oliveira e Cucanos pedem para eu falar das praxes. Assim, a minha opinião da praxe é muito, muito, muito sucinta. Eu aconselho toda a gente a experimentar, mas pronto, acho que é uma coisa que vale a pena experimentar. Acho que as pessoas devem ir, devem ver, até porque as praxes são diferentes de faculdade para faculdade. A praxe é um sítio fácil para conhecerem, honestamente, pessoas no primeiro dia de aulas. Se gostam, ficam. Se não gostam, basem. Tipo, ninguém vos vai chatear a cabeça. E aquilo que vocês têm que entender é que, apesar de vocês, entre aspas, serem calouros e do outro lado serem doutores e não sei o quê, e darem, tipo, praxes e, entre aspas, ordens, opa, na minha opinião, se eu não gostar daquilo que me estão a dizer, eu vou estar a cagar para o que estão a dizer. Portanto, não tenham medo se efetivamente quiserem prosseguir o abraço, não tenham medo de se virar e dizer, oh, calma aí, mas é as hormonas, tipo, não, respeitinho, porque eu também não desrespeitei. Opa, porque eu pelo menos sempre fui assim na praxe, portanto, yeah. Acho que, mais uma vez, tipo, vocês também têm que ir para a praxe com uma mentalidade aberta. Opa, mas se vocês virem então a abusar, manejo, mas é foder, tipo, sai da frente que és nessa merda, que atenção, não é? Portanto, basicamente, sucintamente, eu digo, experimentem, gostam, fiquem, não gostam, mandem foder. Portanto, yeah, basicamente sinto e acho que devo acabar este primeiro episódio com um facto totalmente inútil e que por si só é engraçado. Eu não sei se vocês sabem, e eu não sabia, e muito menos vou saber dizer esta merda, mas a maior palavra da língua portuguesa refere-se a uma doença causada pela inalação de cinzas vulcânicas e chama-se pneumo-ultra-microscópicos silico-vulcano-conióticos. Digam isto 3 vezes rápido e eu garanto-vos que não conseguem. Não conseguem. Portanto, já sabem, meus dias, esta vida é uma life e não são duas.